Muito bem, senhores conselheiros, muito obrigada. Estamos agora em condições de poder iniciar os trabalhos da parte da tarde e tenho muito prazer em termos hoje connosco a professora Ana Elizabeth Ferreira para estas audições que estamos a organizar relativamente ao relatório anual sobre o estado de aplicação das novas tecnologias, sendo que o nosso relatório este ano, 2024, é dedicado ao tema das novas das neurotecnologias e neuroética. A senhora professora, além de ser licenciada e mestre em Direito, fez um doutoramento especificamente sobre esta área. E por isso, como os doutoramentos são geralmente um projeto longo, quero dizer que teve muito tempo para refletir sobre estas matérias, o que nos economiza a nós o tempo, porque vai, no fundo, apresentar, de acordo com o que foi solicitado, apresentar aquilo que considera que, do ponto de que nesta área faz hoje mais questão, e eu devo dizer que solicitei, dada a formação na área do direito, solicitei que tivesse alguma incidência também nos aspectos que considera que hoje estão mais expostos e que terão mais necessidade de alguma regulamentação, uma vez que a função do Conselho é de enunciar recomendações para políticas públicas. Por isso, creio que assim nós conseguimos ainda aproveitar mais da sua intervenção. Quero agradecer-lhe muito a disponibilidade para aqui estar. Assim que lhe liguei, manifestou imediatamente toda a possibilidade para ajustar os seus compromissos, o seu horário, que não estavam livres, mas foi possível reorganizar-se para que isto era entre nós. Por isso, agradecer esta disponibilidade que sempre manifestou, a sua presença aqui, e dar-lhe agora a palavra durante cerca de uns 15 minutos, talvez, porque nós beneficiamos ainda mais da parte do diálogo. Por favor, senhora professora, e muito obrigada pela sua presença entre nós.
Muito obrigada, senhora presidente. Antes do mais, permitam-me endereçar os meus cumprimentos à senhora presidente, agradecendo o honroso convite que me fez, em nome do CNEC, e também na sua pessoa cumprimentar todos os senhores conselheiros e agradecer-lhes a vossa paciência, a vossa atenção por um momento. Efetivamente, eu tenho pensado nestas questões nos últimos anos, isso culminou em 2019 numa tese de doutoramento sobre neuroética e neurodireito, que terei a oportunidade de depositar hoje digitalmente e que virá também em papel para a senhora presidente e para a biblioteca do CNECV. E efetivamente vou focar-me um pouco naquilo que são as linhas de interseção de relevância jurídica, até porque este é um Conselho Nacional de Ética e, portanto, é aos senhores conselheiros que cabe a densificação ética. Portanto, vou sobretudo colocar a tónica na questão jurídica, de acordo com o que me foi solicitado, começando por dizer que fiz aqui uma pré-seleção de 7 tópicos, dos quais, relativamente aos 3 primeiros, não direi muito, a menos que queiram ir por aí, naturalmente, depois no debate, mas, efetivamente, relativamente a estes 3 primeiros, não me parece que sejam questões que, no imediato, venham a suscitar alguma necessidade de reinterpretação ou de intervenção legislativa, na medida em que são, sobretudo, problemas que podemos dizer da dogmática jurídica, da teoria geral do direito civil e da teoria geral do direito penal, que foram afetados pelo que vou chamar os novos estudos das neurociências. E entendendo isto aqui, sobretudo o que tem sido feito, dito, escrito nos últimos 10, 15 anos, e que efetivamente no plano do direito pode ter algum impacto. E falo de conceitos como, por exemplo, a possibilidade de ter agido de outro modo, falo de conceitos como discernimento, como a capacidade de entender e crer, que são naturalmente conceptualizações ou construções que têm aqui, no plano jurídico, uma natureza que é especificamente jurídica, mas que sofrem esse impacto das neurociências quando nos mostram, hoje de uma forma muito mais clara do que há uns anos atrás, qual é o nível de intervenção que o nosso plano biológico tem na nossa ação e no nosso comportamento. E, portanto, isso leva a que a doutrina naturalmente questione a partir do momento em que eu sei que a minha ação, de alguma forma, começa com um processo de que eu não sou imediatamente consciente e que depois irá resultar num certo comportamento, isso leva a que o direito se pergunte, alguns juristas se perguntem se isso deve ou não mexer com estes conceitos a que nós juristas estamos habituados, da capacidade de entender, querer e, sobretudo, poder ter agido de outro modo, quando a nossa conformação biológica, especialmente a neuronal, não era outra naquele momento, nem podia ser. Mas, portanto, sobre estas questões que eu acho que são mais dogmáticas, não iria deter-me tanto, a menos que os senhores conselheiros assim o entendam depois, iria deter-me em problemas que já são problemas legislativos lá fora e com os quais, eventualmente, este Conselho irá, a breve trecho, ter de se confrontar, se não perante propostas legislativas, pelo menos perante alguma proposta reinterpretativa que possa surgir. E uma dessas questões mais relevantes é, sem dúvida, a questão da prova dita neurocientífica que pode ser admitida em tribunal. Estamos a falar da utilização de expedientes que são da área das neurociências, como a ressonância magnética, as tomografias, as eletroencefalografias, e que começam aqui e ali a ser utilizadas no âmbito de processos penais e civis também. E a questão mais importante que se coloca é até que ponto este tipo de exame pode ser exigido na medida em que ele seja autoincriminatório. Portanto, há um princípio geral de não autoincriminação, até que ponto, quando seja, por exemplo, um juiz oficiosamente a ordenar alguma destes exames, isso poderá ser considerado autoincriminatório. Certamente os senhores conselheiros se lembram, pelo menos alguns de vós terão trabalhado nessa área, da discussão que tivemos a propósito da recolha da ADN e que culminou, na altura, num acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, no caso Saunders versus Reino Unido, em que foi entendido que efetivamente era possível fazer a colheita coerciva do ADN, ainda que in malam partem, ainda que contra aquilo que seria o melhor interesse do arguido no caso. E esta é uma discussão que poderemos ter que voltar a ter, ou seja, até que ponto podemos fazer estes exames, designadamente em arguidos, quando eles nisso não consintam, não queiram consentir e até possam ser autoincriminatórios. Depois uma questão que parece lateral, mas que não é, que tem que ver com a própria natureza da prova. É uma questão adjetiva, procedimental, mas que tem muitas implicações depois do ponto de vista das garantias do arguido, que é de saber se este tipo de prova é uma prova documental, é uma prova, eventualmente, por confissão, é uma prova pericial, e sendo que, podendo parecer uma prova pericial, nos coloca aqui o desafio, designadamente em processo penal, porque a prova pericial é, de alguma forma, desviante face ao padrão de apreciação da prova do juiz. O juiz, em princípio, tem liberdade de apreciação da prova. Essa liberdade é muito mais contida no caso de se tratar de uma prova pericial, na medida em que não pode, sem justificação, afastar-se dela, a menos que tenha uma prova igualmente de valor igual ou análogo. E, portanto, nesta medida, as questões vão-se colocando e não são meramente teóricas. E, por isso, trago aos senhores conselheiros este caso que teve lugar aqui ao lado, em Espanha, o caso Ricla, em que efetivamente tivemos, desde logo temos este título muito sugestivo do El País, não é? Um cadáver oculto no cérebro, em que efetivamente foi autorizado pelo tribunal que se realizasse no arguido uma eletroencefalografia para perceber se estaria familiarizado com o local do crime e com os objetos circundantes. Portanto, aqui a utilização como uma máquina da verdade. E efetivamente o juiz ordenou, o arguido consentiu, mas posteriormente, após o exame, isto tem alguns pormenores que depois podemos falar à frente, se assim entenderem, após o exame, o arguido, com alguns argumentos, recorreu, alegando que não sabia no que estava a consentir, não tinha a consciência de que, ao lhe serem apresentadas imagens target, imagens de objetos irrelevantes e imagens de prova, o seu cérebro iria reagir de maneira diferente e, portanto, aquilo iria funcionar como uma máquina da verdade, no fundo. E, efetivamente, foi isso que aconteceu e, de acordo com esta interpretação da eletroencefalografia, o arguído conhecia o local do crime, conhecia os objetos circundantes. Estamos a falar de um homicídio com esquartejamento da sua esposa. O corpo nunca foi encontrado nem partes dele. Ele foi, no entanto, condenado, foi condenado a 15 anos de prisão, 14 por homicídio, mais um por ter mentido ao tribunal quando disse que era inocente, sendo que a eletroencefalografia alegadamente atestou que era culpado. Portanto, este é um caso para nós falarmos. Depois há aqui outras objeções em relação ao grau de cientificidade que se pode obter com uma prova deste género, uma prova neurocientífica, quais são ou quais devem poder ser os standards de expectativa de um arguído médio ou de um réu médio em relação àquilo que se consegue efetivamente e, nessa medida também, se isto é realmente uma mais-valia para o processo, na medida em que haja outro tipo de provas, já bem conhecido, que tenham resultados eventualmente similares. Uma última objeção, ainda aqui no campo da prova, é aquilo que se tem estudado como a percepção do juiz e até que ponto os exames neurocientíficos influenciam, e quando digo influenciam, quero dizer desviam, a percepção normal do juiz. Isto é uma questão que já ouvimos falar também a propósito da decisão da inteligência artificial e de como nós temos tendência para aceitar acriticamente a decisão tecnológica. Quando há um diagnóstico feito por inteligência artificial ou quando há a utilização de alguns expedientes, como alguns dizem, o espetáculo de luzes e cores faz-nos perder um bocadinho o sentido crítico daquilo que realmente se está ali a passar. E este é um dos estudos que demonstrou que os juízes são afetados nas suas percepções sobre a credibilidade em função da tipologia de exames que são utilizados, designadamente quando são utilizados exames ditos neurocientíficos. Essa percepção é afetada, eventualmente isso cria vieses que podem até, no limite, colocar em causa o princípio fundamental da presunção de inocência que não podemos deixar de lado. Por outro lado, uma questão muito ad jornata, muito al dia, é a questão da previsibilidade de comportamentos futuros. O problema é antigo, mas hoje nós temos aqui um conjunto de estudos e eu deixarei aos senhores conselheiros os slides e quem tiver essa oportunidade, essa curiosidade, poderá ver um pouco mais. Temos muitos estudos, podemos dizer, nas áreas dos vícios, não é? De até que ponto a previsibilidade do comportamento de risco, do jogo patológico, dos comportamentos compulsivos, pode efetivamente oferecer-nos alguma base de segurança com tudo o que isso implica. Porque a partir do momento em que aceitemos, de uma forma também aqui a crítica, que é possível prever, por exemplo, estou aqui a olhar para o primeiro exemplo que vos trago, da professora Nora Volkov, que afirma de uma forma muito clara que há pessoas que têm certos vícios que não podem ser reabilitadas, portanto nada vai funcionar com elas. Isto coloca-nos alguns desafios. Se eu não tenho resposta, se eu enquanto sociedade não tenho resposta para dar a esta pessoa, então será que devo fazer este diagnóstico e devo torná-lo público? Além de, obviamente, isto implicar questões de discriminação, de alarme social, até de uma certa descrença naquilo que seja a desejável ressocialização dos agentes, quando estamos a falar de reincidência, que também é um campo de que se gosta muito na área das neurociências e, portanto, é outra questão que me parece relevante. Falou-se ontem aqui um bocadinho da privacidade mental e eu gostaria, apesar de já termos falado sobre isso, gostava de colocar aqui algumas questões mais, além das que foram faladas no dia de ontem. Nós temos hoje dispositivos como o Muse, o Emotive, o Brain Access AI, que armazenam dados. Portanto, armazenam dados, não se consideram, as empresas que os promovem não os consideram dispositivos médicos, esta é uma questão que tem que ser abordada com muita frontalidade, eles estão à distância de um clique, por $1,000, $2,000, $20,000, o que queiramos gastar, estamos muito concentrados na nossa tarefa, se conduzimos bem o nosso carro, se o desporto está a fazer o efeito que é suposto fazer, estamos mais ou menos ansiosos do que no dia de ontem, e estão constantemente a processar dados que, quanto a mim, não é absolutamente claro que estejam muito protegidos. ainda que os consideremos dados biométricos, acho que dificilmente poderão ser dados de saúde, mas isso é outra questão, mas ainda que sejam dados biométricos, não sabemos, ou o utilizador médio não sabe, onde estão os seus dados, quem é que os guarda, como é que pode aceder-lhes, e outra questão, quem além dele pode aceder-lhes, por exemplo, quando eu morrer, será que alguém pode aceder aos dados da minha bandolete ou dos meus auriculares, têm sempre estes nomes, para nós não pensarmos que são dispositivos médicos, uhum, e para não terem que passar por essa regulamentação, uhum, têm estes nomes de bandolete ou de auricular ou de capacete, mas na verdade não é isso que são dispositivos que estão a ler a nossa atividade cerebral e que pretendem fazer interface cérebro-máquina. Isso é uma questão que eu acho que a médio trecho, enfim, em breve terá de ser regulamentada de outra forma ou de forma mais específica, inclusive é para evitar o chamado brain jacking, a possibilidade de um ataque cibernético aos dados do nosso cérebro. Última questão que trazia para debatermos, entrarmos um bocadinho em dialética, tem sido aqui de alguma forma um assunto a que na ética voltamos com muita frequência, que é a distinção entre patológico e não patológico, terapêutico e não terapêutico, quando estamos a falar da utilização de expedientes neurocientíficos. Eu achei muito curiosa este título deste artigo, Cosmetic Neurosurgery, porque de facto nos remete este e outros estudos seguintes que irei mostrar e deixar, nos remete para a pergunta de saber se efetivamente podemos usar, por exemplo, a estimulação cerebral profunda para fins que não sejam fins estritamente terapêuticos. E esta é uma questão que terá de ser respondida, enfim, quase no imediato, para que tenhamos algumas bases de segurança. Efetivamente, ao utilizar estas tecnologias, designadamente em doentes de Parkinson, descobriu-se que há efeitos não terapêuticos na terapêutica, são descobertas comuns, e percebeu-se que, por exemplo, um desses efeitos tem que ver com o controle cognitivo, como a capacidade de foco, atenção, concentração, a projeção intencional do pensamento na ação, tudo isso pode ser aparentemente melhorado com algumas técnicas de estimulação cerebral. Portanto, melhoramento da memória também. Estamos sempre a falar de estudos que foram feitos por outras razões, não é? Até aqui, e que descobriram que também lateralmente tinham este efeito. E agora queremos saber se é ético usá-lo e, sobretudo, se é ético não usar podendo fazê-lo, não é? Se posso ou não fazê-lo. E depois entramos aqui na área do humor. Provavelmente todos nós gostaríamos que algumas pessoas perto de nós tivessem melhor humor. E será que poderíamos ou deveríamos melhorar as pessoas para que efetivamente esta estimulação tivesse alguns efeitos não terapêuticos. A questão já se coloca também muito relativamente à perda de peso e a outros comportamentos que nós sabemos que nos fazem mal e que em princípio poderíamos mais ou menos facilmente melhorar, mas seria muito mais rápido e mais eficaz se tivéssemos este tipo de intervenção. Portanto, as modulações do humor são cada vez mais uma questão que se coloca sobre o limite do que é um funcionamento mental saudável, e evidentemente essa não é uma questão para eticistas ou juristas responderem, é uma questão, antes do mais, para os profissionais da área, mas que depois é preciso perceber em termos de fronteira, porque o direito trabalha, toda a regulamentação trabalha em termos de fronteira, e portanto é preciso perceber qual é a fronteira quando estamos perante situações que efetivamente podem reduzir o sofrimento psicológico, mas em indivíduos que não têm propriamente uma patologia em sentido estrito. Portanto, destes quatro tópicos que selecionei, dizer que temos já algumas legislações pioneiras, o Chile terá sido o primeiro, a Lei 21.383 alterou a Constituição, também não vamos pensar que foi uma grande alteração ou que fez assim algo muito excepcional, apenas se limitou a colocar na Constituição que a atividade do cérebro deve ser resguardada. não diz como, também não é trabalho das Constituições dizer como é que isso se faz, mas abriu a porta a que agora haja a chamada obrigação de legislar, de uma forma assim mais simples, não é? Para que não tenhamos uma inconstitucionalidade por omissão, agora teremos que ter necessariamente legislação. O México tem neste momento, hoje fui ver, apesar de ser muito difícil, não sei porquê, aceder ao Parlamento do México, tem uma proposta de lei em apreciação, consegui através do Partido, o Partido Verde, quer efetivamente legislar, sobretudo aqueles devices que estávamos a falar de eletroestimulação, e no Senado do Estado da Califórnia também temos hoje uma lei em apreciação. E, portanto, para início de conversa, gosto sempre de deixar sugestões de leitura, sobretudo para quem tem alguma insónia, poderá sempre beneficiar, ainda sem o recurso à estimulação cerebral, apenas da leitura. Temos livros novos, 2024, e claro, os clássicos, para quem tiver essa curiosidade. Todas estas obras falam das coisas que estou aqui a falar, não de uma forma às vezes tão detalhada do ponto de vista jurídico, mas abordam. E muito obrigada pela vossa atenção.
Muitíssimo obrigada, Sra. Professora, pela apresentação que trouxe e que correspondeu exatamente àquilo que lhe havia solicitado. É o nosso ponto de partida para o trabalho. Eu gostaria aqui de acrescentar que este relatório que estamos a fazer sobre as neurotecnologias e neuroética beneficiou do encontro de ontem e beneficia agora da sua presença hoje aqui entre nós, sendo que procurámos neste mês de novembro concentrar os trabalhos nesta temática. Às vezes não conseguimos todos os nossos objetivos, alguns dos senhores relatores deste documento não estão presentes, mas temos a senhora conselheira Inês Godinho, que é uma das relatoras deste mesmo relatório, sendo que todos os documentos que saem do Conselho são sempre produto do plenário do Conselho. E, por isso, o facto de haver uma outra ausência de relatores, isso não significa que nós estejamos todos os outros aqui para acompanhar os trabalhos e também, como sabe, foi transmitido, gravamos só para efeitos de trabalho interno, porque nem sempre conseguimos tomar nota de tudo e às vezes sentimos a necessidade de revisitar. Posto isto, eu passava primeiro a palavra à senhora conselheira Inês Godinho, que aliás terá uma linguagem similar, uma vez que são, digamos, colegas de profissão, e nós, os outros, os leigos nesta matéria, teremos certamente perguntas assim mais simples para colocar. Só chave a senhora conselheira.
Muito obrigada, senhora Presidente. Muito obrigada, senhora professora Ana Elizabeth Ferreira. Foi um gosto ouvi-la, mas, se me permitir, não obstante o comentário da senhora Presidente, eu irei poupar os restantes conselheiros a questões mais do juridiquês. Eu já vejo ali alguns conselheiros a suspirarem de alívio, porque, de facto, são linguagens um bocadinho fechadas. E, portanto, procurarei fazer perguntas, independentemente de outras conversas posteriores que possamos ter a título, digamos, mais direto, mas tentando focar as perguntas em aspectos que são mais gerais, por um lado, menos incisivos da perspectiva da legislação, mas que têm a ver com questões específicas do Conselho. E tenho imediatamente três questões para lhe colocar, porque, aliás, também, tal como todos nós que tivemos ontem presentes, podemos beneficiar com as apresentações. E há, de facto, uma questão em relação à qual não se pronunciou diretamente, mas gostaria de saber a sua opinião, porque uma coisa é nós vermos a afetação que as neurociências podem colocar nos padrões dogmáticos de algumas ciências em específico, mas outra coisa é implicações num contexto mais global, portanto, pensar mais, se quisermos, a montante. E nessa perspectiva, nós ontem ouvimos, quer da parte do Conselho da Europa, quer da parte da Unesco, alguma preocupação sobre as implicações que a utilização das neurociências poderia trazer, quer no contexto de uma necessidade de novos direitos, quer pelo contrário, porque ouvimos as duas possíveis opiniões, quer pelo contrário na necessidade de densificação de alguns direitos já existentes. Eu, naturalmente, não posso não trazer um exemplo que faz contexto, faz sentido no contexto do CNECV, que é justamente, por exemplo, o direito à saúde, como nós sabemos, não está na Convenção Europeia dos Direitos Humanos, e é um direito que já temos sido extensa apreciação por parte do Tribunal, ou seja, é um direito que acaba por ser desenvolvido a partir dos direitos que estão na própria Convenção. E, portanto, a minha questão é, tendo falado no direito à privacidade e à integridade mental, qual é que seria o seu posicionamento? Porque isso também é importante, porque os direitos humanos cruzam outras áreas que não apenas a área jurídica. Se devem ser desenvolvidos novos direitos, ou se, pelo contrário, deve ser feito um aprofundamento de direitos existentes. Portanto, isto como primeira questão, digamos um pensamento mais amontante, no sentido de entrada na discussão sobre as neurociências. A segunda coisa é, e começando a pergunta pelo fim, pelos exemplos que deu, tem justamente a ver também com o papel do Conselho, indicado pela Sra. Presidente, no contexto de o Conselho dever antever até algumas possibilidades propostas em relação a políticas públicas. Voltamos à proposta do Chile, por acaso também já a conhecia, que é assim o que se chama... Há muitos comentários que se podem fazer, consoante o ambiente em que se possa estar. Eu só me lembro de um questionamento em inglês, que não vou repetir aqui. Mas a questão é, será que neste contexto adianta? Ou seja, o facto de nós... Será que estamos nós a tentar regulamentar o nosso cérebro? Já estamos a ultrapassar aquilo que é o mandato da legislação? Será que aqui deverá haver regulamentação ou imposição de limites? Portanto, é também outra dúvida que tenho, forte, sobre qual deverá ser a abordagem. Ou seja, se deveremos querer regulamentar ou o que é a proteção do cérebro? Quer dizer, é que chega uma altura que... Eu compreendo e naturalmente partilho com a senhora professora Elizabeth o defeito de ser jurista e permita-me brincar, porque também já me conhece há muitos anos e, portanto, sabe que digo isto com todo o humor, a propósito de humores, não é? Digo isto com todo o humor e, portanto, sem ofensa. Mas chega um ponto em que qual é que é, de facto, o papel, ou seja, tenho dúvidas naquilo que pode ser... é que começa a ser quase um Big Brother legislativo e isso custa-me. Outra coisa, e essa sim é um bocadinho mais técnica, é que nós já vemos, e peço desculpa aos restantes conselheiros, e perdoem-me estar a falar também tanto tempo, mas também enquadrando as perguntas e aquilo que têm sido as minhas preocupações a refletir sobre esta matéria, independentemente do interesse na discussão da prova, mas não vou entrar por aí. É que na regulamentação existente, portanto, fazendo aqui as perguntas em sentido crescente, na regulamentação existente nós vemos, por exemplo, dificuldades de compatibilização. E o que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, se nós confrontarmos o regulamento dos dispositivos médicos com o regulamento da inteligência artificial, vemos que existem, se me permitem as expressões, chamados buracos negros. Ou seja, são dois regulamentos que acabam por incidir sobre coisas muito semelhantes e, na verdade, como estão mal articulados, acabam por criar uma confusão, quer nos que desenvolvem, quer nos que implementam, quer, enfim. E, portanto, está a ser um bocadinho caótico, ou seja, temos regulamentação, toda a gente elogia o regulamento da inteligência artificial, mas a verdade é que foi compaginado, por exemplo, com a RGPD, mas dificilmente terá sido compaginado com o regulamento dos dispositivos médicos. E, portanto, nós entramos aqui no vórtex da regulamentação. E a minha questão é, eu não vejo com dificuldade incluir certos dispositivos, as bandoletes, não vejo com dificuldade a integração de alguns elementos que possam fazer neuroestimulação no contexto dos dispositivos médicos. O meu problema é se isso resolve os problemas que a neuroestimulação pode criar. E, portanto, são três questões, todas elas simples, naturalmente, e fáceis de responder, mas gostaria muito de saber a sua opinião. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Conselheira. Tenho agora o Sr. Conselheiro Pedro Fevereiro a pedir a palavra. Eu também me hei de inscrever. Se precisar de mais papel para tomar notas, isto ameaça haver várias questões.
Não, a minha se calhar é completamente... Aliás, são duas questões. Muito obrigado pela apresentação. Desculpa lá. Começar por aí. Quais são as perguntas que me suscitou? Foram duas e que se calhar não sou da sua área. Portanto, peço-lhe desculpa se vou fazer perguntas que não são adequadas. as questões do cosmetic neurosurgery, da estimulação cerebral profunda, do memory enhancement e o melhoramento do humor, levantou aí essas questões, claramente. E quando levantou as questões e pensando sobre elas, a minha pergunta é: em que medida é que a utilização destas tecnologias são eticamente inaceitáveis? Ou seja, eu sei que isto é um bocadinho a montante, talvez, dos aspectos mais jurídicos. Mas para mim, que obviamente não sou um jurista, aliás, o comentário da Inês foi para mim também. A minha questão põe-se um bocadinho aí, quer dizer, mas que vou ser obrigado a fazer, a participar num parecer sobre questões éticas relacionadas com a utilização destas tecnologias, não é? Para mim é esta pergunta. O que é que considera que é aceitável ou não em termos de utilização disso? E depois houve aqui outra pergunta. Quando falou na neurociência do vício, eu não pensei tanto no vício, mas mais na dependência. Estou a pensar, por exemplo, na possibilidade de utilização destas tecnologias para eventualmente resolver dependências do nome vulgar que é drogas. Não se chamam drogas, chamam-se outra coisa, mas... Isso. Precisamente. Muito obrigado. Como é que vê isso, também do ponto de vista jurídico, não, mas também do ponto de vista ético, como é que vê esta possibilidade de utilização deste tipo de... porque, no fundo, as pessoas vão atuar sobre pessoas que não estão completamente na sua consciência, não é? Como é que isso, os seus direitos serão afetados ou não, e como é que eticamente é relevante ou não a utilização deste tipo de tecnologias? Obrigado.
Antes de mais, agradecer as questões que me foram colocadas e que me permitem falar mais um bocadinho sobre um tema que eu gosto muito. São questões difíceis, mas eu permito-me ter uma posição sobre elas e, portanto, vou dar aquilo que é a minha visão particular sobre as questões que me colocaram. Eu, enquanto jurista e enquanto estudante de bioética para sempre, tenho duas preocupações: a integridade pessoal e a integridade comunitária. Sim, senhor. Obrigada. A integridade pessoal e a integridade comunitária. E o necessário equilíbrio que nós temos que fazer sempre, a todo momento, entre aquilo que é a integridade das pessoas e a integridade das comunidades. Dito isto, não me parece muito interessante que haja mais direitos. Interessa muito mais a interpretação que é feita dos expedientes que são feitos hoje. Por vezes nós esquecemos que... o trabalho da comunidade perante a legislação não é só apreciá-la, é também interpretá-la. Nós todos somos convidados a ser o juiz intérprete, não é? E muito mais os senhores conselheiros nestas funções. E, portanto, a interpretação, o modo como nós conseguimos fazer a letra da lei ir de encontro à sua teleologia, à razão pela qual ela existe, é que é importante, não é? Eu não preciso de dizer, ou não deveria precisar dizer, que o Regulamento Geral de Proteção de Dados também deveria abranger os dados cerebrais. Em nenhum momento o RGPD fala em cerebrais, ou neuronais, ou coisa que o valha, penso eu. Não deveria ser necessário dizer isso, porque faz parte da razão de ser das próprias normas, não é? E, portanto, mais do que termos novos direitos, neurodireitos, seria nós trabalharmos com o que temos e haver posições, designadamente, de conselhos, como o Conselho Nacional de Ética, que são órgãos consultivos do Parlamento, tomando essa posição. É a minha opinião que me pediu, não é? Portanto, eu acho que não é tão necessário nem legislar mais, nem criar dogmaticamente uma arquitetura excepcional de novos direitos, porque isso, para ser bem feito, enfim, também tem a sua complexidade, senão depois não tem nenhuma eficácia na realidade, nós sabemos como é, são só palavras. As palavras já existem. E nós podemos, sem dúvida, em muitos aspectos, trabalhar desde logo com a Convenção de Oviedo. Desde logo.
E a quarta geração dos direitos humanos.
Com a quarta geração, com certeza, dos direitos humanos. Há um nível mais local ou mais interno, se quisermos, trabalhar com toda a legislação que temos na área da saúde, designadamente, que tem, pela sua própria natureza, uma preocupação com a integridade das pessoas e com estes direitos que aqui estão em causa, que não são diferentes de tudo o que nós andamos a falar desde sempre, não é? Quando falamos em privacidade, quando falamos na afetação do nosso corpo, na afetação da nossa integridade moral, daquilo que nós queremos ou não queremos partilhar, daquilo que, no modo, na nossa autoconcepção, no modo como nós nos vemos, tudo isso já tem dignidade jurídica. E não é por haver uma lei especial que passa a ter mais dignidade jurídica, diria eu. Relativamente à questão do Chile, como colocou, eu acho que será o exemplo perfeito de uma medida extraordinária que não tem nenhum interesse prático. Não vai ter nada que ver com a realidade. Na verdade, nós alterarmos a Constituição para dizer que as pessoas têm direito, como está lá dito, aos seus dados cerebrais, quer dizer, então podemos pôr muitas outras coisas na Constituição, não é? Se formos por essa metodologia. Não é a metodologia. Eu acho que aqui tivemos mais uma bandeira política, isso entrava aqui noutras discussões, no Chile foi claramente isso. Foi querer tomar a dianteira de uma discussão no contexto da América Latina e dizer: nós sabemos o que é a neurotecnologia e nós sabemos em que é que isto nos afeta. E, portanto, nós vamos tomar aqui uma posição de força, de muita força, porque foi uma alteração constitucional, dizendo que isto é um problema para todos, é um problema comunitário. E aqui entramos na outra dimensão, que isto deixa de ser um problema da privacidade da Ana, da Inês ou do João, e passa a ser um problema do modo como nós nos vemos enquanto comunidade e aquilo que consideramos valioso para a comunidade, não é? Designadamente, ter alguma segurança, alguma expectativa legítima nestes dispositivos, o que me vai fazer entrar noutra questão que tem a ver com a sua pergunta, que é verdadeiramente o que é difícil, e falamos já até do regulamento dos dispositivos médicos, é nós termos aqui standards que sejam monitorizáveis de eficácia e de segurança. Não tanto conceptualizar estes dispositivos como dispositivos médicos. Eu acho que isso seria uma ajuda, acho sinceramente. Porque se for às páginas destes comerciantes, o que vai ver a primeira frase quase é: isto não é um dispositivo médico. E, portanto, se houvesse aqui uma posição de força, são dispositivos médicos. Mas se não quisermos ir por aí, então vamos ver qual é o alcance desses dispositivos. E perceber, até do ponto de vista da coisa, vou dizer a coisa mais básica que existe, e vão perceber, a coisa mais básica que existe, que são os direitos dos consumidores, a coisa mais elementar que existe, que é a informação sobre os riscos, as características do produto, o que é que eu posso fazer com ele, se eu posso ou não posso pô-lo dentro do micro-ondas. Os senhores conselheiros sabem que, há não muitos anos atrás, nos Estados Unidos, houve condenações de uma marca porque não dizia que não se podia pôr o gato no micro-ondas depois de lhe dar bem. E foi condenado, e, enfim, podemos dizer, e bem, não estava lá escrito, não podia pôr o gato no micro-ondas. E houve alguém, um iluminado, que achou que podia secar o gato no micro-ondas. Enfim, tudo é possível no campo do consumo. E eu tive o privilégio de, quando comecei a dar aulas de direito de consumo, e, portanto, fiquei com muito boas memórias dessa altura. E isto é uma questão de consumo fundamental. As legítimas expectativas de quem utiliza estes dispositivos. Mais importante do que qualificá-los da forma A ou da forma B. Embora, não fugindo à questão, eu acho que se fossem dispositivos médicos, teríamos pelo menos uma certa segurança sobre a sua introdução no mercado, que não temos de todo. Eles vão crescer como cogumelos e nós não temos sequer uma coisa básica, que é o registro do que é que existe. Que é um problema, é como na inteligência artificial. Não sabemos, não há um registro de tudo o que é possível fazer. Não é? Porque na farmácia, penso eu, nós temos ideia do que está patenteado, temos ideia do que está no mercado. E aqui acho que não temos. E, portanto, respondendo dessa forma. Relativamente aqui ao Sr. Conselheiro Pedro Fevereiro, no fundo, diria o seguinte. A pergunta que nós estamos a fazer em relação às neurotecnologias parece nova porque estamos a falar de neurotecnologias. Mas do ponto de vista ético, arriscava dizer que não é verdadeiramente nova. Nós, ciclicamente, vamos colocando estas perguntas de saber é eticamente aceitável utilizar ou não utilizar estes dispositivos. E nós podemos ter diferentes abordagens, por isso é que os senhores conselheiros aqui estão, mas há um momento que é o momento em que a argumentação para e alguém tem que decidir. E nesse momento de decidir, eu acho que continua a ser muito importante revisitar aquele que se calhar é o mais importante princípio da bioética, que é o da beneficência. Porque não fazer mal não chega. Nós temos que dar um passo em frente. Nós queremos fazer algo que seja realmente bom. Porque a não-beneficência ela é muito mais centrada no sujeito e na sua individualidade. Mas a beneficência é comunitária. E então, eu diria que há muitos destes expedientes que não me parece, pessoalmente, sendo eu pequenina, não me parece que sejam muito grave a sua utilização, mesmo em termos de neuroestimulação. Colocam problemas graves, graves de acesso, discriminação no acesso, como é que se acede, quem é que vai ficar de fora, quais são os custos, no fundo, a troco de quê? Não é? A troco de quê é que teremos acesso a estas tecnologias? Depois há outros usos que claramente me parecem fúteis, mas como digo, acho que é uma questão de decisão mais de política do que propriamente outra coisa. Relativamente à utilização nos vícios, eu aí também não acho que seja preciso mais regulamentação. Eu acho que é preciso nós levarmos a sério tudo aquilo que já sabemos sobre consentimento informado nas pessoas com, vamos dizer assim, capacidade diminuída, não é? E se, para já, a incapacidade para consentir não se presume, portanto, o facto da pessoa ter uma adição não é por si, enfim, razão para dizermos que não tem capacidade para consentir em colocar um dispositivo que a vai melhorar, o que sabemos é que temos que respeitar a opinião dela de não querer. A sua autonomia de se manter numa certa situação, ainda que eu subjetivamente acho que não é uma boa situação. É preciso, efetivamente, proteger as pessoas, mas as regras existem. Eu diria que não são regras diferentes neste campo daquelas que usamos para a saúde em geral.
É alguma precisão? É que está a passar a... Está bem.
E como é que vê isso em função do direito à autonomia? Porque está-me a dizer, não há acesso, mas vão ser cada vez mais baratos. Portanto, dentro de pouco tempo serão acessíveis. Desculpe lá, Sr. Presidente. Como é que vê... Porque, no fundo... Como está a dizer, alguém vai dizer que não é beneficente, que não é um benefício e, portanto, é proibido. Mas como é que isso choca com a autonomia da pessoa de querer utilizar um device, apesar de não ser bom para ela?
No fundo, eu acho que a questão... Peço desculpa, posso só precisar. Eu acho que é uma questão muito... parecida com questões que se colocam com outros dispositivos farmacêuticos ou com fármacos. Uma coisa é aquilo que eu quero usar e outra coisa é aquilo que se entende, que cientificamente se entende, que eu devo poder usar. E eu não posso, eu tenho muita autonomia para tomar coisas que me fazem mal, mas não todas porque elas não estão disponíveis. E era isso que eu queria dizer.
Senhora Conselheira Anália Torres, há mais alguém inscrito que eu quero me deixar? Muito bem. Por favor.
Então, primeiro era só mesmo uma pergunta-resposta. Quando diz que os dispositivos não aparecem, que esses dispositivos, as bandeletes, etc., não aparecem como dispositivos médicos, aparecem como? São designados como?
Recreativos.
Ah, ok. Pronto. Por isso é que também é uma questão de consumo. Pronto. É só uma curiosidade. Mas o que eu queria dizer era o seguinte. Eu ontem também não estive, infelizmente, não pude estar na conferência de ontem e gostava de saber, já perguntei aqui à professora Margarida Godinho, à Inês Godinho, aliás, se tinha falado de neuroplasticidade e ia-lhe fazer a mesma pergunta. Porquê? Porque... Há uma neurocientista que se chama Gina Rippon, provavelmente conhece, tem trabalhado muito sobre estes temas, sobretudo da neuroplasticidade. E uma das coisas que é muito desenvolvida e que é hoje já muito conhecida, e para além de que, por exemplo, ela faz a denúncia de muitos livros que ela chama neurotrash, portanto há muito trash, muito lixo, já há muito livro escrito e muito vendido, não é? Quer dizer, vende-se muito sobre isto. E uma das coisas que se demonstra, digamos assim, não é só ela, já há vários neurocientistas a chamar a atenção para este assunto, o problema do nosso cérebro ser muito plástico e ser muito difícil encontrar dois cérebros iguais. Ora, isto coloca o problema de saber, quer dizer, como é que é possível intervir, não é, do ponto de vista, porque a neuroplasticidade tem que ver com o nosso desenvolvimento cerebral, que se faz sempre por via do estímulo exterior e, portanto, a nossa capacidade, sabendo que um cérebro, por exemplo, de um analfabeto é completamente diferente de um cérebro de uma pessoa que é literada, porque precisamente os caminhos, não é, para as respostas vão sendo diferentes em cada um. Bem, isto é de facto uma variedade brutal. Portanto, como é que é possível? E haverá algumas coisas que se poderão certamente padronizar, mas acho que sobretudo também há aqui muito neurotrash, não é? Portanto, era preciso um bocadinho ver do que é que se está a falar, sendo que eu acho que faz sentido. E devo-lhe agradecer a sua clareza, acho que a exposição foi muitíssimo boa e muito clara. Acho que todos nós percebemos e o assunto não é fácil, portanto, dou-lhe os parabéns por isso.
Não vendo mais inscritos, agora fico eu também, que eu também tenho... Como? Também tem direito, boa. Muito obrigada, Sr. Conselheiro. Fico mesmo feliz por colocar algumas questões. E as minhas questões realmente não vão ter a mesma clareza da sua exposição. Há uma que, como esteve ontem toda a tarde, ouviu colocar, que tem a ver com esta ideia da regulamentação. Até onde é que nós regulamentamos? De facto, atualmente, e nós que frequentamos alguns fóruns internacionais sobre esta matéria, não necessariamente as neurotecnologias, mas sobre questões que têm a ver com inovação tecnológica, e têm a ver com ética, e têm a ver com regulamentação. Quando frequentamos estes fóruns, tem sido, na minha experiência, que é obviamente subjetiva, mas tem havido um crescendo. Eu tenho sentido isso em todas as reuniões a que vou, cada vez se torna mais frequente e mais veemente a afirmação de que a Europa está a perder terreno em relação a todos os outros blocos económicos, porque quer regulamentar. E que temos que acabar com a regulamentação. Inclusive, então, agora com a vitória do Trump nos Estados Unidos e com a associação próxima ao Elon Musk, este discurso tem subido de tom. Que a Europa tem uma postura anacrónica, retrógrada, conservadora, e que dia a dia estamos a ficar para trás entre os Estados Unidos e a China. E por isso devíamos simplesmente acabar com esta mania de regulamentar, porque não nos leva a parte nenhuma, só significa que o mundo continua e que nós ficamos para trás. Este discurso, que não é novo, mas está a ganhar, volto a dizer, a minha experiência é objetiva, como todas as nossas, mas de facto, até esta última semana, eu estive em 3 fóruns diferentes, pessoas totalmente diferentes, e a conversa foi sempre a mesma. E como eu ontem disse aqui também, uma conversa, e ontem tivemos um grande representante desta linha, para aqueles que tiveram presentes, havia um senhor que tomava sempre a palavra e o discurso em relação a qualquer intervenção era sempre promover esta perspectiva, que é uma coisa que não encontrávamos antigamente. Antigamente, sei lá, o senhor falaria uma vez, mas não estava com esta insistência. Agora, nós temos, a verdade, não vale a pena só criticar, eu acho que nós temos, de alguma maneira, que justificar. O Rerom ontem justificou, penso que bastante bem. Eu queria saber se a senhora professora, o que é que pensa sobre isto, porque não podemos ignorar que, de facto, nas áreas das novas tecnologias, a Europa claramente não é líder. Ainda ontem foi dito de algumas experiências, acho que foi o Albino Maia que apresentou algumas experiências que estavam a ser feitas na área das neurotecnologias e dizia: isto é na China e, obviamente, nunca poderia acontecer na Europa. Isto foi dito ontem. nós temos que ter alguma justificação. Eu acho que o Reron até deu uma boa justificação, mas eu acho que nós temos que construir, nós Conselho Nacional de Ética, temos que construir aqui um raciocínio forte nessa área. Por isso queria ouvir um bocadinho como é que é a regulamentação é necessária. Agora, tem que ser flexível, tem que ser adaptada. Que tipo de regulação, como e como responder a estes críticos que estão a tomar a palavra cada vez com mais veemência? A segunda questão, e desculpem eu ter levado tanto tempo com a primeira, que foi mais um desabafo, e a primeira questão tem a ver com esta... hoje as fronteiras entre o que é uso terapêutico e uso social estão cada vez mais apagadas. É muito difícil, por isso também é muito difícil saber o que é dispositivo e o que é recreativo. E esta é uma das críticas que colocam precisamente depois já a regulamentação, é que vamos espartilhar em designações, em categorias, realidades que se torna muito difícil. E esta leva-me para a terceira e última questão, que é a do duplo uso que se pode fazer então depois dos dados. Eu sou daquelas pessoas que diz, isto é sujeito a crítica e forte, mas sou daquelas pessoas que diz que nós, indivíduos, cada vez valorizamos menos a nossa privacidade. Continuamos a ter o discurso acerca da privacidade, mas eu acho que nós cada vez valorizamos menos. Vejam o que é que aconteceu com aquela história no supermercado, não é supermercado, nos centros comerciais da leitura da íris, que continua. Eu já não me lembro onde é que eu estive... porque eu agora passei os últimos 10 dias a viajar de um lado para o outro, mas sei que eu nem queria acreditar que continua. Por isso, com toda a crítica, isto continua. E quem é que lá estava? Miúdos também. Miúdos, jovens, não é? Por isso, como regular, como fazer o discurso acerca da regulamentação sensato, sem travar a inovação, acautelando o duplo uso, acautelando a dificuldade de categorizar o que está aí finalidade terapêutica e finalidade recreativa. Desculpa, não foi tão clara quanto a sua mente, mas há de me desculpar, nós ainda estamos a iniciar-nos nesta questão.
Muito obrigada, senhora professora. Eu estou relativamente tranquila com estas questões, porque estou certa de que ninguém espera que eu verdadeiramente lhes vá responder, mas vou tentar dar alguns contributos. Relativamente à neuroplasticidade, e não sendo eu de todo neurologista, e essa é uma crítica muito interessante que se faz, eu até passei aqui rapidamente. Falando só do direito, que é uma área em que eu estou à vontade e, portanto, posso falar um bocadinho mais, quando se fala, por exemplo, de utilizar... Há alguns, ressonância magnética ou tomografias, ou sobretudo eletroencefalografias, como pressupostas máquinas da verdade, ou para dizer se a pessoa tem uma certa conformação que é diferente ou não é diferente dos padrões. Essa é uma das grandes críticas que se faz, é que de facto os seres humanos apresentam diferenças muito significativas, não é? Tanto quanto sei, quer na sua estrutura cerebral, quer depois do ponto de vista físico-químico. E isso deita um pouco por terra, lá está, a legítima expectativa na mais-valia destes expedientes. Eu penso que isso eventualmente poderá ser ultrapassado cientificamente, mas não tenho bases melhores que estas. Mas há outra questão que está relacionada com essa, que é muito relevante para nós, e que também é uma crítica que se faz ao uso destes expedientes em certos contextos, sobretudo no foro, que é esta ideia, que todos está aqui presente, mas que é preciso dizer claramente, é que o conceito de doença mental, ou de distúrbio, ou de problema, lato senso, que o direito usa, não tem nada a ver com os outros. É muito mais restrito, necessariamente, senão todos nós, eventualmente, em alguns momentos da nossa vida, éramos inimputáveis. E, portanto, não é esse... Ou seja, o direito tem uma construção que é sua e que dificilmente se pode sobrepor sem mais este tipo de... Aquilo que este tipo de exames nos pode dizer. Além de haver um outro dado que não tem que ver com as nossas diferenças físico-químicas ou morfológicas, mas que é muito importante e que eu não falei, que é que o exame, todo o exame tem um intérprete. E o quanto do intérprete passa, e das suas pré-compreensões, passa para a análise de uma pessoa concreta. E, portanto, e isso, quando estamos a falar de limitar um dos direitos fundamentais das pessoas, que é a liberdade, tem que ser uma discussão muito séria. Não é? Uma discussão muito séria. Relativamente às questões da senhora professora, vou sair daqui para não estarmos sempre a pensar nestes temas em particular. Relativamente às questões da senhora professora, efetivamente, nós temos ouvido, todos temos ouvido muito a expressão, não é, de que os Estados Unidos pensam ou inventam, a China faz, nós, os europeus, assim, a China copia, nós regulamos, portanto é assim. E lembrei-me ontem, quando a senhora professora disse isso, que exatamente essa expressão foi colocada a um filósofo muito conhecido da Escola de Frankfurt, que é o Axel Honneth, numa discussão, e disseram-lhe isso, então como é que vê isso? E ele respondeu, era em inglês a entrevista, e ele respondeu, I rest my case. My case são os princípios. E essa é a matriz cultural europeia. Querer que os europeus deixem de ser reguladores é negar a sua matriz cultural. Absolutamente. Nós sempre fomos assim. Pelo menos desde o Império Romano já não vamos falar antes, não é? Portanto, nós somos normativistas e isso faz parte da nossa identidade. Dito isto, acho que é preciso começar a olhar também para um princípio muito importante, que é o da liberdade de investigação, da liberdade de criação, que é igualmente um princípio e que eventualmente vai sendo muito espartilhado, muito apertado, por questões que são mais burocráticas do que propriamente legais. Eu vejo todos os dias interpretações, por exemplo, do RGPD, que eu acho de bradar aos céus. Não é nada disto. Como é que se pode interpretar desta forma tão restritiva? Não é isto. Mas por isso é que é importante que tenhamos boas bases densificadoras, interpretativas, que nos guiam. Elas não são vinculativas, mas pelo menos guiam-nos, não é? E aí eu acho que faz falta nós efetivamente termos esse esclarecimento. E é preciso que queiramos avançar tecnologicamente. Estou plenamente de acordo. Aliás, gostava só, se me permitem, em 30 segundos, partilhar um evento convosco que eu acho que tem tudo que ver com o que estamos a falar aqui. Eu, como quase toda a gente, perguntei ao ChatGPT se me conhecia. Não sei se já fizeram esse exercício. É um exercício muito interessante. É muito interessante. Não, não quero dizer que seja bom, mas é interessante. E o ChatGPT... identificou-me como portuguesa, identificou-me como alguém que tinha escrito uma tese em neuroética e neurodireito e disse que eu era uma conhecida bioeticista católica portuguesa conservadora. Eu fiquei muito surpreendida, percebi imediatamente como é que o algoritmo chegou a essa conclusão, mas devo dizer que não me identifico minimamente. Isto também tem a ver com a questão do senhor professor. Não me identifico minimamente com essa visão. Eu sou uma autonomista, progressista, mas não a todo o custo. E, portanto, também sou comunitarista e também sou, não sou uma autonomista individualista, que é uma coisa diferente, não é? A autonomia das pessoas, sim, mas é preciso, ou era favorável, desejável, que estas coisas fossem pensadas sobre o proveito que têm para nós, enquanto comunidade, que queremos íntegra. E não apenas o uso individual, só porque sim, porque nós sabemos que nem tudo o que nós queremos é desejável que usemos. Concordo que há muitos dispositivos que têm duplo uso, essa questão tem que ser acautelada, mas, uma vez mais, e como disse à senhora conselheira Inês Godinho, eu não sei se é uma questão, eu acho que é uma questão de interpretação daquilo que já temos em termos de diplomas e não tanto de novas... Portanto, segurança e eficácia, no fundo, é em duas palavras.
Senhora professora, não sei se podemos abusar um bocadinho do seu tempo, porque apesar de eu me ter deixado para o fim, julgando que seria a última, neste momento eu tenho mais três intervenções, por isso ainda bem que trouxe um caderno grande. Por favor, prepare a caneta, porque
eu suponho que disse alguma coisa que não deveria ter dito.
Não creio. Conhecendo aqui os senhores conselheiros, eu vou dar a palavra primeiro, outra vez, ao senhor conselheiro Pedro Fevereiro, depois Miguel Ricu e depois Rosalva Almeida. Foi por esta ordem que pediram a palavra. Atendendo ao tentado da hora, pedia-vos que fossem sucinto.
Já não aqui.
Não deixe de dizer. Eu tenho objeção em relação a essa. Se faz favor.
Eu não tenho a certeza se a pergunta é para si, desculpa. porque tem a ver com... Ou se calhar tem a ver com o que a senhora Presidente disse. Eu vou tentar fazer em função de uma perspectiva, ter uma resposta sua. Mas vou andar um bocadinho para trás e dizer, eu sou um tecnologista. Não sei se a palavra se bem, mas eu sobretudo desenvolvo tecnologia e tento aplicá-la em determinados contextos. E apesar das pessoas não terem gostado daquilo que ouviram, e eu percebo porque é que não gostaram daquilo que ouviram o Dr. Vilax falar ontem, talvez a forma de interpretar aquilo que foi dito e as reações que se têm ouvido cada vez mais constantemente relativamente à Europa, é que o problema da Europa não é ser não é querer regulamentar. É demorar muito tempo a tomar uma decisão sobre o que é que deve fazer, que é completamente diferente, que é deixar as pessoas num limbo, e do ponto de vista ético isto é relevante, desculpem lá dizer, é deixar as pessoas num limbo relativamente ao que é útil, o que é bom e o que deve ser feito e quando é que deve ser feito. Esse é que é o problema central da aplicação e desenvolvimento da tecnologia, inclusive a neurotecnologia, no espaço europeu. É que nós esperamos sempre que qualquer coisa aconteça. E, portanto, e desse ponto de vista, até do ponto de vista daquilo que falou e que eu acho que faz todo sentido, de integridade comunitária, isso tem um impacto. E o impacto é tipicamente, e agora é o meu ponto de vista muito particular, negativo. Portanto, quando eu como um desenvolvedor de tecnologia, olho para o historial, e há um historial que eu poderia, dentro da minha área, que eu poderia descrever, eu vejo um resultado geral negativo para a sociedade pelo facto desta perspectiva claramente regulamentadora, mas pesadamente regulamentadora, e, sobretudo, regulamentadora atrasada. E isto, infelizmente, que estamos a, o problema é que já estamos a discutir coisas quando elas já estão no mercado.
Muito obrigado pela sua apresentação. Eu fui estando calado até não conseguir deixar de falar. sim, ninguém me condicionou. Fui eu que me condicionei a mim próprio. Não por nada do que disse, mas porque achei que era melhor estar na perspectiva de escuta do que numa perspectiva mais desafiadora. Mas entretanto, depois da discussão, senti que precisava de dizer aqui qualquer coisa. Agora, seguindo ali o statement do nosso conselheiro Pedro Fevereiro, ele diz que é um tecnologista, eu gosto de dizer que sou um humanista, e há aqui uma coisa que me preocupa bastante. Percebo perfeitamente o argumento, percebo a tradição europeia da legislação, eu também estou de acordo, e a Europa tem sido exemplo na legislação e depois naquilo que são outros países mais tarde a seguirem precisamente essa normatização, mas percebo também o princípio do direito à investigação. O que é que me preocupa no meio disto, e quando falamos desta área em particular, da inteligência artificial genericamente, é que há tecnologia que não é neutra e que, portanto, não depende apenas e só da sua aplicação. Só o facto de existir tem impacto. E eu percebo o exemplo que dava do tribunal e percebo que possamos argumentar, não tem evidência científica, nós conseguimos decidir daquela forma, mas amanhã, se calhar, vamos conseguir evidência científica. E depois dizemos, bem, será até onde é que vai o direito à justiça, não é? E como se sobrepõe em relação àquilo que é a privacidade das pessoas, não é? Quando sabemos, não é, que também é importante, como dizíamos há pouco, nós podermos querer fazer asneiras, não é? E podermos querer fazer coisas que até estão fora da lei, não é? E para não precisar de ir nessa área, me preocupa-me, falava-se aqui do Elon Musk agora, né? Ninguém duvida que a partir da altura em que a gente consiga um cognitive enhancement adequado, que há pessoas que não vão querer e vão pagar o que for preciso para o terem. Né?
haja que norma exista. E nessa perspectiva, me preocupa-me, não é em concreto isso, mas é as consequências disso em termos de sociedade e daquilo que, se já vemos numa sociedade que é cada vez mais dispar naquilo que são as capacidades das pessoas, e todos estamos a assistir aos impactos que isso está a trazer para a nossa sociedade, o que será numa sociedade onde, de repente, os mais ricos também são mais inteligentes, seja lá o que isso significa. E, portanto, como é que trabalhamos isto e como é que resolvemos isto? Porque, de facto, eu percebo a base do princípio, mas fico muito preocupado com aquilo que é o resultado.
Eu queria fazer uma afirmaçãozinha, evocando a minha condição de, na minha outra encarnação, eu fui eletroencefalografista. Posso estar desatualizado, estou com certeza desatualizado, mas sinto que quando se fala nestes dispositivos que interferem com o cérebro e que vão ao cérebro, que há aqui duas coisas que não são exatamente o mesmo. Uma é a intervenção sobre o cérebro, curativa ou moduladora ou melhoradora, que põe problemas éticos, a melhoradora, sobretudo, a curativa menos, suficientes para a gente ter muito pano para trabalhar, muita matéria para trabalhar. Depois há outra parte, que é a leitura de dados, e que se levantam, a meu ver, posso estar enganado, demasiados fantasmas sobre a capacidade de haver aparelhos que consigam tirar do cérebro dados que depois possam ser utilizados para outros efeitos. Eu penso que isso que não vai ser fácil, que não vai ser possível, ou pelo menos não será fácil acontecer nos anos da minha vida. Mas como eu também sou o mais velho aqui da sala, os anos da minha vida são provavelmente mais curtos que os vossos. Mas não acredito muito que seja possível haver aparelhos que sejam capazes de ler a consciência, ou de ler o pensamento, ou de extrair dados utilizáveis para retornarem e prejudicarem a pessoa. Mas pronto, é só que queria manifestar este meu ceticismo em relação a esta vertente. E queria terminar cumprimentando a professora, agradecendo imenso, como foi dito já, pela clareza, como explicou assuntos tão, tão difíceis para a maior parte de nós, e felicitar-nos a nós próprios por a termos podido ouvir. Muito obrigado.
Sr. Conselheiro Pedro Fevereiro, bom, isto, a sua questão tem várias nuances. A sua questão tem várias nuances. Há uma questão que tem que ver com o tempo próprio dos processos democráticos. Podemos dizer que é o preço da democracia. As coisas são discutidas, são votadas, são revotadas. Isso demora tempo. Nós, em Portugal, estamos dentro da União Europeia e isso, obviamente, torna as engrenagens um bocadinho mais pesadas. Mas depois há um outro tempo, que é o tempo institucional. É o tempo que as instituições demoram a perceber que têm que implementar certas metodologias ou certas formas de trabalhar. E se olharmos para o Regulamento Geral de Proteção de Dados, temos aí o exemplo acabado, porque ele estava cá fora desde 2016. E foi no último dia, à última hora, que alguém percebeu que, afinal, era mesmo preciso. Portanto, há um conjunto de expedientes de regulamentação que já poderiam, eventualmente, por analogia, as empresas, a tecnologia, poderia ir utilizando aqueles standards como standards seguros. Ah, não é especificamente para neurodevices? Pois não. Mas se o legislador teve a preocupação de proteger estes direitos nesta legislação, obviamente não vai proteger menos, não é? Em princípio. Não estou a dizer que o problema não existe. Estou a dizer que há tempos próprios da democracia, depois há os tempos institucionais. Pronto. Depois há uma questão muito concreta, isto é um truísmo dizer isto, mas o Nós não podemos parar o tempo com as mãos e dizer eu agora vou legislar sobre aquilo que existe e só legislo sobre isto. À medida que há um trabalho preparatório, qualquer normativo, designadamente no Parlamento Europeu, as coisas evoluem brutalmente. De modo que, quando se chega ao fim do procedimento, aquilo que inicialmente se achava que era importante já não é importante. Isso aconteceu com o Regulamento de Inteligência Artificial. Veja-se o que foi dito, por exemplo, em 2016. E como é que isso hoje seria visto? Quer dizer, isso é 2016, foi ontem, não é? Não foi assim há tanto tempo. Pronto. E, portanto, essa é uma dificuldade que eu acho que é difícil de ultrapassar. Embora continue a achar, e agora fazendo a ponte para a questão que me colocou o Sr. Conselheiro Miguel Ricu, eu nem sei se há alguma tecnologia cuja existência seja neutra. Até há a teoria crítica da tecnologia e o Marcus, e portanto, no limite, nada é neutro, a própria existência da tecnologia. Agora, há tecnologia que, em princípio, é mais beneficente, embora possa sempre ser usada para o mal, isso nenhum de nós vai parar o vento com as mãos, nunca, não é? Mas, em princípio, ela está estruturada para ser de uma certa forma. Eu tenho um telemóvel que, em princípio, é para fazer chamadas e comunicar, não é para fazer uma bomba. É uso autorizado, é uso que está bem. E depois temos, obviamente, toda a incerteza de como é que podemos monitorizar os usos, mais do que fazer legislação ou alterar legislação. Era nós conseguirmos ter comissões de acompanhamento que fossem realmente próximas da realidade. E isso é que eu acho que eventualmente falha um bocadinho. Há muitos âmbitos em que não há monitorização do que de novo se vai fazendo. Ou seja, há uma conversa, que é uma conversa à porta fechada, em que só aqueles atores falam e se ouvem, e só eles é que sabem. E isso é péssimo para todos. Desde logo porque quem está fechado não aprende nada, não é? Tem a teoria da caverna. E também porque quem está cá fora não consegue nem aproveitar, nem usufruir, nem perceber se está a correr bem ou se está a correr mal. Eu acho que era bom que houvesse mais diálogo. Não deixo também de me lembrar com a sua intervenção que o professor Luís Quintais, em Coimbra, escreveu o livro Os Mestres da Verdade Invisível, para dizer que os psiquiatras são mestres de uma verdade invisível, só eles é que a veem, mais ninguém vê. Não é? E os neurocientistas, por vezes, brincam com isso, dizendo não, nós temos aqui, está aqui. É mesmo verdade, existe mesmo um problema. E nós, se possivelmente todos leram O Alienista de Machado de Assis e sabemos onde é que isto tudo vai dar, não é? Eventualmente. Então, acho que é preciso ter alguma temperança no modo também como se aborda essa liberdade de investigação, que é fundamental e estamos de acordo, mas que depois, como em todas as questões fraturantes da bioética, terá um momento que é o momento da decisão, quer dizer, isto a partir daqui não passa. Amanhã vemos isso outra vez, mas hoje, a partir daqui não passa. E é o momento da decisão. E, portanto, há um momento em que estuda-se na teoria da argumentação, a argumentação deixa de ser possível. Os argumentos já estão todos esgotados. E deixa de ser possível, é um momento da decisão e isso terá de ser feito. Muito obrigada ao Sr. Doutor, Sr. Conselheiro Rosalva Almeida. A propósito daquilo que disse, lembrei-me que li há muito poucos dias precisamente essa crítica de que, sobre as interfaces cérebro-máquina, alguém que dizia, atenção, que aquilo que passa para a máquina não tem nada a ver com o cérebro. Aquilo são dados que resultam de uma interpretação que é algorítmica e que ninguém está a testar se está bem feita ou mal feita, não é? Voltamos à questão da decisão acrítica. Eu acredito mesmo, não é? Quando o meu smartwatch, não vale a pena ir mais longe, me diz que o meu batimento cardíaco está mal, ou que eu estou muito ansiosa, ou coisa assim, eu tenho razões para acreditar nisso? É eficaz o dispositivo? Alguém testou essa eficácia para saber? É, se efetivamente essa leitura tem alguma razão de ser, eu espero que sim, e acredito que sim, que não sou nada cética, sou uma pessoa que acredita em princípio, mas desde logo há margem de erro. Mas quer dizer, eu acho que pode ser terrível para alguém que está a ter o seu cérebro monitorizado como uma bandolete, que lhe digam todos os dias, olha, está muito tenso, está muito deprimido, até fica, não é? Eu não estava, mas fiquei. Mas enfim, eu queria também deixar uma ideia de que eu sou uma otimista por defeito e reconheço que é um defeito, portanto tenho essa noção, é um defeito, mas sou uma otimista. E acho que, em princípio, nós vamos melhorar nas soluções que temos. Dito isto, com algumas cautelas, e sempre as palavras-chave. A eficácia, quem é que testa a eficácia, a monitorização, a colocação no mercado, as legítimas expectativas de todos nós, individualmente e em conjunto, e a segurança. E a segurança tem que ser inultrapassada.
Muito bem, Sr. Professor, eu penso que já... E abusámos bastante do seu tempo, que é mais uma vez agradecer a sua disponibilidade e a excelente conversa que proporcionou para aqueles que acreditam que prognósticos só depois do fim do jogo, pois já estamos no fim do jogo e o prognóstico é excelente. Por isso, muitíssimo obrigada. Eu agora pedia à doutora Cíntia só que acompanhasse a senhora professora.
Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Bom trabalho. Obrigada.
Vou só aproveitar 10 minutos convosco ainda antes de terminar e depois já me despeço devidamente da professora Ana Elizabeth Ferreira. Queria só aproveitar estes 10 minutos para o seguinte. Como já foi dito ali à boca pequena, não há objeção. Nós no próximo dia, no próximo dia 6, que é o nosso último dia deste ano, não é? A esta hora realmente já não estamos muito, muito lúcidos. Por isso, para o próximo dia 6, nós temos a senhora ministra, temos audição com a senhora ministra do Ambiente e Energia, penso que é assim que se chama, Maria da Graça Carvalho. No Conselho. Então onde é que havia de ser? Não sei onde, exato. Não, não, é aqui mesmo. Não, não, senhores conselheiros, não, ela vem cá, já está marcado e eu não quero mexer na agenda da senhora ministra por razões óbvias. Sei que se anuncia uma greve de comboio para o dia 6. O secretariado já está sem compromisso a ver como seria possível uma carrinha que tivesse um ponto de recolha no Porto, outro ponto de recolha em Coimbra, viesse e levasse. E isto porque eu não posso mexer, obviamente, na agenda da ministra. Se perdermos agora, não pode ser. Se fosse outra reunião sem a termos, sequer fazíamos por Zoom à cautela, mas assim também não me parece correto estarmos a chamar a ministra e não estarmos cá. Por isso, mantém-se a vinda da ministra. Vamos facilitar a vida a todos os senhores conselheiros, dependendo da greve se manter ou vir a ser desmarcada. Fiz o convite ao senhor par para vir aqui cortar o bolo rei, como temos feito. De qualquer forma, é um evento ali às 14h, não é? Sendo possível acertar depois com o senhor par. E nós não temos depois mais agenda. E isto é importante, nós não temos pendentes. Temos o seu documento, do grupo de relatores sobre os dispositivos médicos. Continua a não haver nenhum pedido por parte da Assembleia da República sobre a investigação clínica. Peço desculpa, estou influenciada pelos dispositivos. Por isso, continuamos a não ter pedido nenhum e por isso que seria bom começar, mas temos aqui uma urgência que é a objeção de consciência. Temos a urgência da objeção de consciência e temos a urgência das neurotecnologias. Estes dois são documentos que têm urgência. O da investigação clínica e dispositivos continua sem data, está efetivamente na Assembleia da República, se não me engano, desde outubro, mas a Marisa está sempre atenta, não há data para nada. E depois temos a reflexão sobre a água. A senhora ministra até veio falar sobre a água, mas é assim... Mais uma vez, fazendo as coisas com calma, temos que dar prioridade à objeção de consciência e às neuroéticas, porque esse é o relatório anual e só depois é que vem a água. A investigação clínica ou dispositivos, nós apressamos mais ou menos conforme venha algum pedido. Por isso, esta é a nossa carteira de encargos, não temos mais e não vamos abraçar mais neste momento.
Por isso eu diria que para a próxima sessão, dia 6, os dois pratos fortes serão a objeção de consciência e as neuroses, para podermos avançar com um e com o outro. Compreendo que para o grupo da objeção de consciência isto é uma frustração, peço desculpa naquilo que é a minha responsabilidade de uma condução menos feliz dos trabalhos, mas às vezes é difícil de fazer melhor. Eu ainda pensei, quando fiz as últimas perguntas à senhora professora, pensei que o tempo que nos sobrava seria bom para que os senhores conselheiros apresentassem o racional, não já do relatório, mas o racional do parecer propriamente dito. Mas depois os senhores conselheiros puseram mais perguntas e por isso nem com este tempo nós ficámos. Por isso, sim, e não se esqueçam, às vezes, comentários, mas propostas alternativas de revisão também é importante. Um último ponto, se me permitem, que eu não queria esquecer. O grupo das neuros, temos aqui apenas a senhora conselheira Inês Godinho, mas eu falei isto tudo com o conselheiro João Ramalho. O conselheiro Luís Madeira já não aparece no conselho há bastante tempo, mandou-me um mail a dizer que tinha muito o que fazer, e eu disse que todos nós temos, não é? Sinceramente, foi isso que eu respondi. Não, todos temos muito o que fazer. Eu marquei isto depois de falar com o senhor conselheiro... Foi já depois de falar com o senhor conselheiro João Ramalho que marcámos esta audição. Por isso ele sabia e concordou. Não vamos fazer mais, em princípio, não vamos fazer mais audições nesta área, porque tivemos ontem a sessão e tivemos hoje. E se o grupo se reunir, já sei, se o grupo se reunir e achar que é preciso mais qualquer coisa, mas não se esqueçam que vamos entrar em dezembro também. Eu acho que estávamos na ocasião, com este trabalho de neuros, de pensar, senhora conselheira Inês Godinho, de pensar se vale a pena, dependendo da estrutura, nós temos o trabalho que nos mandaram, mas não nos dá ainda muita ideia de qual é a estrutura, dependendo da estrutura, dependendo daquilo que vão a trabalhar, se não seria útil começar a testar o ter alguma pessoa para fazer investigação em áreas muito concretas e que apresentasse esse trabalho. Acho que era uma altura para podermos testar isso. Se acharem bem, volto a dizer, como disse no princípio da sessão, será o grupo a ver se sente essa necessidade ou não, sendo que a sentir essa necessidade, as questões têm que ser muito bem formuladas para aquela pessoa que iremos contatar, saiba exatamente a que é que quer responder. Da minha parte, penso que está tudo. Eu ia passar a palavra ao Sr. Vice-Presidente, que pode vir sempre aqui.
Não, mas para a palavra, é só para a palavra de ação.
Sim.
Enfim.
Isto é um pouco improvisado e resulta um pouco. Bom, resulta um pouco de um certo sentimento que tenho nos últimos meses de que tem sido difícil ter quórum. E agora estas palavras levam-me, de facto, a dizer formalmente isto. Eu acho que é importante ter um registro das faltas injustificadas. Isto foi um assunto de grande deliberação no primeiro ano deste mandato e falávamos de uma figura de nível mundial que ficará na história do conhecimento humano. Não, deste mandato. Neste mandato. Tivemos o privilégio de ter entre nós, neste mandato, um intelectual de nível mundial. São factos. E deliberámos cuidadosamente como lidar com a sua indisponibilidade, enfim, até etária, enfim, etc., com muita diplomacia. Como todos sabem, com a máxima diplomacia e capacidade. Pronto, isto para dizer, não estou a comparar A com B, mas isto é muito importante, assim como temos feito a devidos, enfim, como temos assinalado às vezes quebras de colegialidade e até quebras de sigilo e até quebras de uma urbanidade. Bom, quer dizer, permite-me assinalar que isto é muito importante. E, portanto, deve ser feito um estudo das faltas injustificadas e deve haver, o Presidente já revelou, numa situação muito mais difícil no passado, grande capacidade de resolver o problema e, portanto, não pode haver, sei lá, discriminação etária ou geográfica. Ou seja, já estou a começar a deambular. Portanto, isso é para casos individuais, que pode ser um ou dois, enfim, que nem sei agora identificar. Em geral, tem havido dificuldade de quórum. E isso deve merecer a preocupação, sobretudo. Temos aqui pessoas que vêm do Porto, que acordam às 4, 5 da manhã. Quer ser? É complicado. Já não falar de quem vem dos Açores, mas essa tem um entusiasmo enorme. Bom, disse. Disse.
Eu, em relação a esta matéria, queria-vos dizer o seguinte. É verdade, temos este problema. Sinto também como... Eu não sei até que ponto é que há incapacidade minha para entusiasmar as pessoas, mas se calhar... Não sei se há, se não há. Também não quero arcar com mais culpas do que aquelas que me possam ser atribuídas. Tenho falado com as pessoas... Há aqui pessoas que reiteradamente faltam e há pessoas que reiteradamente aparecem num bocadinho da reunião. E por isso acaba por contar com presença, apesar de ficarem um bocadinho da reunião. No ano passado, eu pedi ao secretariado que fizesse o registro das presenças e das faltas de todos e que mandasse aos próprios... juntamente com aquela ficha que nós recebemos para o IRS. E por isso eu penso que todos receberam.
Não me lembro, mas não vou dizer.
Com a declaração do IRS que terão recebido uma listinha de presenças e de ausências. Não é? E isso eu implementei no ano passado. Na expectativa van... que consciencializasse um bocadinho as pessoas, não é? Se são justificadas ou não, a pessoa diz que tem muito que fazer e acabou. O que é que eu posso mais fazer? Dizer que as pessoas, antes de que aceitarem o cargo, já sabiam o que é que tinham que fazer. Não é fácil para ninguém. E o que tem piada é que são as pessoas que vêm de mais longe. Eu tenho aqui 3 pessoas que vêm do Porto, à minha frente. Estão cá. 3 de Coimbra. Estão cá. Uma dos Açores, mas é que tem entusiasmo, não é? Está cá. Por isso, quem é que falta? Quem é que tem sempre pressa para sair? Vejam, quantos é que estão aqui de Lisboa? O Pedro? Que também é Lisboa e Évora, não é? Mas de resto? Anália, sim. Mas... já, desviada, porque têm a vida também fora. Por isso, os senhores conselheiros, digam-me o que é... Por isso... Vem do RIC, exato. Por isso, o que eu fiz no ano passado foi isto. Pedir para mandar o registro das presenças e ausências. Juntamente com o IRS. A Marisa veio-me aqui dizer que está tudo registadinho. Está, mas reparem que nem sequer é muito fiável, porque quando um senhor conselheiro vem um bocadinho e se vai embora, conta com presença. Se querem que fiquem ata, eu acho que devia ficar uma exortação, que eu mandarei o texto para depois fazerem a correção, mas um pequeno texto chamando a atenção para o dever de presença às reuniões, lembrar que uma das primeiras ações deste mandato foi conseguir dar prioridade. Era uma ambição de há muitos mandatos que se conseguiu neste mandato, logo no início, a prioridade das relações do Conselho em relação a outros afazeres académicos. E lembrar as pessoas que, quando aceitaram ser membros, sabiam que havia todo o encargo. É o máximo que eu posso fazer. Depois os senhores conselheiros decidirão, quando estivermos a acabar o nosso mandato, se fazemos ou não uma nota para as entidades designantes. É o máximo mais que podemos fazer, mas não podemos ir mais longe do que isto, dar nota do envolvimento dos senhores conselheiros, o trabalho que realizaram e as presenças que tiveram. Não vejo que mais é que possamos fazer. Eu realmente respondi, neste caso, ao senhor conselheiro Luís Madeira, que acha que tem muito que fazer, e eu disse que todos nós tínhamos muito que fazer. Foi mesmo assim, não ter sido aqueles e-mails mais precipitados que às vezes faço, pelos quais peço desculpa, mas realmente, quer dizer, todos nós temos muito que fazer e estamos aqui. Está bem? Senhores conselheiros, hoje até que havia justificação e ele tem estado em contacto comigo. E o senhor bastonário da Ordem dos Farmacêuticos esteve ontem aqui o dia todo, como viram. Enfim, mas esse até tem trabalhado e tudo. Senhores conselheiros, um prazer. Preparem-se para sexta.
Relativamente a uma proposta que alguns conselheiros primeiros vão fazer, no sentido de fazer uma declaração de apoio à Senhora Presidente em função das coisas que se passaram aqui. Portanto, mas agora só vamos fazer isso na próxima. Redigimos um texto e depois estiverem de acordo. Durante a próxima. Exatamente.
Boa tarde a todos. Sempre é muito importante.